minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Aí está em campo o espaço de todas as torcidas. Está no ar 11 minutos para animar aí esta sexta-feira. E a gente já apresenta os nossos comentaristas de hoje. Aqui ao meu lado no estúdio está o Felipe Cafino, que está feliz da vida com a goleada do Mengão na Libertadores. Não está, Felipe? Bom dia.
Sem dúvida, Marcelo. Bom dia, Renato. Bom dia aos ouvintes do Conexão.
E do outro lado, para contar a empolgação do Felipe, para cortar um pouco a empolgação, a gente escalou o cruzeirense Rodrigo Rezende. Oi, Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Renato. Bom dia para o Felipe. Felipe, qual que é a melhor campanha da Libertadores até agora?
Melhor campanha?
É.
Acho que não sei se é a do Cruzeiro, né? É?
A gente comenta aí durante 11 minutos.
Ai, gente, olha, o nosso ouvinte aqui mandou, o Juarez está no Recanto das Emas, ele falou que hoje amanheceu com um sorriso mordendo as orelhas, porque o Mengão dele deu um chocolate de Páscoa naquele timinho. Palavras dele: eu sei que vocês secaram o meu Mengão até umas horas, mas estão perdoados. Um abraço a todos, em especial para o conterrâneo Gesiel. Gesiel diz que ia torcer para o Mengão, né? Diz que ia torcer para o Mengão. Gente, me fala aí, que chocolate foi esse? Se dependesse do Felipe Cafino, 11 minutos de hoje seria só sobre isso, Felipe?
Olha, para falar de 6 gols, ia demorar um pouco, mas quem vê esse placar tão elástico assim, acha que o jogo foi muito fácil, mas na verdade não foi toda essa facilidade assim, não, né? Que tanto no primeiro tempo o Flamengo saiu de campo vaiado, inclusive, por parte da torcida, que tava ganhando somente de 2-1.
Uhum.
Mas foi um jogo atípico, porque o San José, que também não é essa potência do futebol lá da Bolívia, já tava com um jogador a menos logo no começo do jogo, né?
Uhum.
Então, um jogo atípico, um jogador a menos, e o Flamengo conseguiu tomar um gol. Fez um gol, tomou um gol no empate, saiu ganhando de 2-1 ainda no primeiro tempo, mas vaiado pela torcida. O jogo veio deslanchar depois no segundo tempo.
Começou bem truncado, na verdade, né? Porque marcou um, aí teve um jogador expulso do time rival. E aí o time rival, com um jogador a menos, vai e empata. Então, um negócio assim, dá pra dar aquele gelo na barriga, não foi?
Não, toda hora a galera ficou ali, o sistema defensivo tava assustando. Toda hora quando conseguia chegar com um a menos, o San José assustava ali.
Então, teve tensão aí,
teve tensão
desnecessária.
Exatamente. Apesar do 6-1 que escondeu essa...
Entendi. Você acompanhou o jogo, Rodrigo?
Eu vi um pedaço do jogo, estava comentando com o Felipe, porque tem uma novidade também, né, Felipe, Renato, que o jogo foi transmitido pela internet, né, através de uma rede social. Os direitos da Libertadores desse ano foram divididos, né, entre TV aberta, TV fechada, rede social. Algumas reclamações, né, que o aspecto técnico, né, às vezes trava o jogo no momento decisivo. E o rádio acabou ganhando uma força muito interessante com esses jogos aí transmitidos pela internet, porque o delay que fica em relação ao rádio, né, chega às vezes a 1 minuto. Então muita gente sabe o gol primeiro porque ouviu no rádio, do que depois viu, no caso, na rede social.
Olha, daqui a pouquinho a gente pode falar mais sobre bola rolando. Vamos falar agora do que aconteceu nesta semana aqui no Senado e deixar isso, o Maracanã, um pouquinho de lado. É que a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que pode representar um avanço para o desporto escolar e também para a inclusão de estudantes com alguma deficiência.
Pois é, a proposta é destinar para essas duas áreas parte dos recursos que vão para os comitês olímpico e paralímpico brasileiros. Quem nos conta os detalhes sobre este assunto é o repórter Bruno Lourenço.
A proposta original do senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, aumentava a fatia do comitê paralímpico nos recursos destinados ao esporte brasileiro. Mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a nova regulamentação das loterias acabaram contemplando essas demandas. A relatora, Rose de Freitas, modificou o projeto para atender a outra reivindicação do colega de partido: mais recursos para o desporto escolar, em especial a programas de inclusão de estudantes deficientes. A senadora do Espírito Santo cobrou, no entanto, a aplicação efetiva do dinheiro.
Eu quero ressaltar, no entanto, aqui, que esses programas de incentivo não podem ser sofisma. Constantemente nós estamos aprovando leis dessa natureza. Você tem 100% de um recurso que se destina um percentual para incentivo e implantação da política de inclusão para o desporto.
Segundo o projeto, pelo menos 15% dos recursos correspondentes aos Comitês Olímpico e Paralímpico Brasileiros e à Confederação Brasileira de Clubes deverão ser destinados ao desporto escolar, em especial a programas de incentivo à inclusão desportiva de estudantes com deficiência. A senadora Rose de Freitas explicou que os gastos devem ser decididos em conjunto com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar.
Tá aí, gente, esse é o PLS 62, foi apresentado em 2015, e aí essa proposta destina, né, tanto para o desporto escolar e para a inclusão de estudantes com deficiência na área do esporte, alguns recursos. O que vocês acharam dessa ideia aí? Primeiramente, Felipe.
Ah, é sempre importante, né? Ainda mais no Brasil aí, que falta de estrutura. Você não ouve falar de esporte escolar no Brasil, né? Não tem falta de estrutura, atinge todos os setores. O esporte não deixa de ser um deles. Qualquer recurso a mais que puder estar sendo aplicado na base, para mim, eu acho que é o mais importante.
É uma coisa muito presente em outros países, né? Essa questão do desporto, das escolas e das universidades serem centros de formação de atletas.
Isso, porque a escola é a base para a vida de um cidadão. Então, se na escola você já recebe esse incentivo, a possibilidade de você descobrir um talento numa determinada modalidade é muito maior. Então, eu vejo com bons olhos essa medida, essa iniciativa, e a gente espera que realmente e o esporte também, a gente sabe que é uma questão de inclusão social, é uma questão, envolve também outras questões. O garoto que se envolve com esporte, ele aprende a ser mais disciplinado, inclusive até nas outras disciplinas ele aprende a ser mais disciplinado. Então, nas outras matérias ele usa mais disciplina. Então, o esporte realmente é algo que, quanto antes a criança puder se envolver, o adolescente puder se envolver, com certeza é melhor.
O Rodrigo Rezende é um pesquisador da área de educação. O que você achou aí, Rodrigo?
É interessante, Marcelo, até anotava aqui alguns pontos, né? A gente tem vários atletas brasileiros que vão treinar, por exemplo, nos Estados Unidos, caso mais exemplar, em universidades, né? Para representar universidades em competições, porque é realmente uma política de Estado, né? Através das escolas, do high school, do ensino médio ou das universidades, buscar aqueles atletas de excelência. E a escola, como o Renato bem disse, né, por ser a base, por todo mundo estar presente em algum momento na escola, né, seja no ensino médio, ensino fundamental e depois na universidade, numa menor parcela da população, mas também com muito potencial, seria muito interessante conseguir vincular, né, essa descoberta de grandes atletas, né, de atletas de base, com a educação, principalmente a educação básica, né, porque ali você já pode, tendo um treinamento adequado, tendo uma formação adequada, formar não só o homem, o cidadão com a educação, mas também futuros atletas de potencial aí para o nosso país.
É isso aí. Bom, e quem se interessa por essa área pode procurar a íntegra do projeto lá no site do Senado Federal, senado.leg.br. Você faz a busca na aba da atividade legislativa e busca pelo PLS, que é a sigla de Projeto de Lei do Senado, número 62, ano 2015. Para acompanhar aí, e também você pode opinar, votar sim ou não para esse projeto e ler a íntegra dessa proposta aí que está sendo discutida por aqui. Gente, agora é hora de falar de bola rolando, rodada aí de meio de semana, Copa do Brasil, Libertadores. Meninos, o que vocês têm aí para destacar nesse meio de semana, nessa rodada aí? O que rolou, Felipe?
Olha, o destaque é, sem dúvida, a goleada do Flamengo para mim.
Vou precisar de um juiz aqui. Rodrigo!
Os clubes brasileiros conseguiram algumas partidas bem legais aí na Libertadores, com exceção do Atlético Mineiro, né? Que até começou ganhando o jogo, né, Felipe, lá no Paraguai, mas sofreu um apagão, né? Em 5 minutos tomou 3 gols, o que acabou com a demissão, né? Troca do técnico Levir Culpe. nas vésperas da final do Campeonato Mineiro, né? Contra o Cruzeiro. Vamos ver como é que vai.
Senti um leve sorriso aí nessa sua fala, mas tudo bem, né? Você não falou sério, mas acho que lá no fundo você gostou dessa aí, hein?
Realmente o Atlético vem fazendo uma Libertadores muito problemática. O Grêmio deu uma respirada, né? Conseguiu a primeira vitória em casa e ainda está com chance de se classificar. O Inter vem bem, o Atlético Paranaense vem bem, Cruzeiro confirmou a classificação, mas realmente, até pelo destaque do número, né, 6-1, a vitória do Flamengo foi muito importante, que voltou o Flamengo no páreo, né? O Flamengo estava meio desanimado depois da derrota pro Peñarol no Maracanã, a torcida desconfiada, né? Libertadores não tem sido vida fácil para o Flamengo, mas eu acho que agora pode embalar, né, filho?
É importante, né? Porque aí vai buscar tem que buscar um ponto em dois jogos que serão fora de casa, né? Então, dá esse embalo a mais. E pra final também dos estaduais aí, que acontece agora, né? Nesse fim de semana. Então, já é um ponto positivo também pra embalar, pra ver se embala pra final do Carioca aí agora. Agora você perguntou qual que era o time de melhor campanha. Se eu não me engano, acho que é o Libertad, tá?
É o Libertad. É o Libertad, o Cruzeiro e, se eu não me engano, o Olímpia, né? São os times que ainda não perderam.
O Cerro, né?
Cerro Porteño. Ainda não perderam na Libertadores. Vão ficar nessa briga aí até o final pra ver quem consegue a melhor campanha. A vantagem de quem consegue a melhor campanha, apesar de agora a Libertadores ter sorteio, né? A partir das oitavas, é sempre decidir em casa, né?
Importante essa vantagem.
Mas a final da Libertadores esse ano vai ser jogo único, né? Copiando o modelo da Champions League da Europa.
Em Santiago, no Chile, né?
Em Santiago, no Chile, em novembro, né? Não sei se já tem a data definida, então acaba que essa vantagem para a final não serve, mas para chegar até lá pode ser muito importante.
Sim. Agora, se for destacar, vale destacar também a Copa do Brasil aí, né, Rodrigo, ontem e anteontem, né? Fluminense conseguiu a classificação, né, mas o Botafogo, o que aconteceu lá com o Botafogo?
Pois é, o Adriano Faria tá feliz aqui na redação com o Fluminense classificado na Copa do Brasil, mas os botafoguenses da rádio acho que não vão estar felizes hoje não, né, Felipe? O Juventude, que já ganhou um título de Copa do Brasil em cima do Botafogo, né, em 99.
Essa história aí persegue os botafoguenses, né?
Impressionante, né, como é que alguns times têm aí suas pedras no sapato e uma do Botafogo é o Juventude. E começou ganhando o jogo o Botafogo ontem, né? Mas tomou a virada aos 44 do segundo tempo. E certamente o Aldo Renato, o pessoal aqui da Rádio que torce do Botafogo, não tá feliz não. O Botafogo eliminado da Copa do Brasil.
Exatamente.
Aos 44 minutos, né? É do segundo tempo.
44 do segundo tempo.
Uma dramático.
Tem as finais dos estaduais, né? Você pediu pra gente o palpite da última vez que eu participei de 11 minutos. Vou colocar o Felipe na fogueira aí. Vasco e Flamengo, Felipe. O que vai dar?
Olha, o que você acha? Olha, pelo histórico que dos últimos 40 anos, eu acho que continua apostando no Flamengo, né?
Mas você acha que o cansaço do jogo de ontem pode interferir? Que o Vasco jogou contra o Avaí anteontem, né?
É verdade. Tem essa questão física. Mas eu acho que o Abel aí tá com algumas opções boas, porque inclusive testou um esquema tático diferente aí nesse jogo de ontem, né? Sem o Gabigol, né? E com o Bruno Henrique de atacante.
O
três
tinha sido expulso, né?
Tinha sido expulso.
Não pôde jogar.
Isso, três meias, né? Mas eu acho que ele deve estar à disposição pro próximo jogo, deve voltar como centroavante, mas eu gostei dessa disposição tática aí do Flamengo com três meias ali. Os três jogaram bastante bem aí pra mim.
É, o Flamengo tem elenco, né?
Exatamente.
Tem muitas opções. Na defesa, eu acho que um pouquinho menos. Eu acho que o Flamengo pode levar, assim, o Campeonato Carioca. O que você acha, Marcela? Vasco ou Flamengo? Quem que leva?
Ah, gente, eu vou apostar no Flamengo, mas vou apostar, tipo assim, 2-0. Não vou no 6-1 de novo. Acho que isso não se repete.
É, não, o Vasco não vai deixar, eu acho que tem uma goleada. Assim.
Lembrando que são dois jogos, né? Então, primeiro jogo aí no domingo, mas tô confiante que o Flamengo pode embalar aí.
Você arrisca algum palpite, Felipe?
De placar?
De placar.
Eu vou no seu 2-0, tá ótimo pra
tá
mim.
Bom.
Porque os últimos jogos foi tudo 1-1, né? Uhum. Empate, foi dois empates aí pelo Campeonato Carioca, então 2-0 estaria uma goleada já.
É, e você, Renato?
Eu vou no 1-0, Marcela.
1-0? Tá menos otimista?
Isso, porque vai ser um jogo muito disputado, né? Vai...
Samara já apareceu ali, o Renato.
Meu
ela é Vasco.
Aí, né? Ela é Vasco. Tem um representante, né?
Chegou aqui, já botou a mão na cintura, já sei que eu vou tomar assim uma bronca aí. Samara, quanto o jogo? Cortou. Ela disse que ela não vai me dar mais carona.
Prefiro não comentar.
Ah, entendi. Samara, qual é o placar então? Diz aí que eu falo. 2-0 pro Vascão, tá? Ela tá querendo virar o jogo aí, gente. Eu não vou entrar nessa polêmica porque eu preciso dessa carona, tá bom?
Agora vai ter palpite pro Cruzeiro aí também, Rodrigo?
Tem Cruzeiro Atlético, né? Primeiro jogo no Mineirão com a torcida do Cruzeiro. Já quase 50 mil ingressos vendidos. O Atlético vem nessa pequena crise aí, né, que a gente acabou de comentar. Acho que nesse primeiro jogo o Cruzeiro pode conseguir um resultado bacana. Vou apostar em 2-0 e aí vamos ver se o Atlético resolve durante a semana, porque o segundo jogo ainda não está definido, né, Felipe? Vai ser no Independência ou no Mineirão.
E tem uma vantagem pro Atlético aí, né, parece?
O Atlético tem vantagem de dois empates, ou se perder por 2-0, ganhar outro por 2-0, né, enfim.
Porque
classificou em primeiro na fase anterior. Entendi. Mas eu acho que nesse primeiro jogo o Cruzeiro tem que tentar fazer o resultado no Mineirão e espero que consiga, 2-0.
Gente, a gente tem só um minutinho a mais. Vocês querem destacar alguma outra coisa? Renato, Felipe, Rodrigo, antes da gente encerrar o 11 de hoje?
Bom, tem as outras finais, né? Tem também São Paulo e Corinthians. E no Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio, né? Que surpresa, né, Felipe? Grenal na final do Rio Grande do Sul.
Exatamente, né? Exatamente uma surpresa, né? Mas os dois times, com os dois times bem, né? Eu acho assim, o Grêmio um pouco não tá tão bem, mas ainda é uma força...
Tá se recuperando,
mas eu acho que vai ser uma final interessante, bem equilibrada entre os dois.
Os estaduais e também no Nordeste, praticamente em todos os estados começam as decisões estaduais nesse final de semana. É bem legal, movimenta o Brasil todo, né?
Beleza, gente. Olha, Rodrigo Rezende, muito obrigada aí por sua participação hoje no 11.
Obrigado, Marcelo. Um abraço para você, para o Felipe, para o Renato, para todos os ouvintes do Conexão Senado.
Felipe, obrigada por sua presença aqui no estúdio também hoje no 11 Minutos. E saiba que, olha, o Parlamento do Mundo, que tem a sua produção musical, recebe aqui os melhores elogios de sexta-feira.
Ó, que bom, que beleza. Sucesso aí do Parlamento. Legal. Obrigado, Marcelo.
Até a próxima,
Até
né,
a próxima,
Felipe?
Valeu,
Renato. E o 11 Minutos tirando o time de campo, voltando na segunda-feira, tá bom?